Não, é muito difícil estar a controlar os dois, era muito cansativo. Eu às tantas tornei-me aquele pai que eu sempre que ia a estes hotéis e ai, que olha para estas pessoas, que nojo, esta gente. Eu tornei-me aquele pai em que o filho fazia xixi numa árvore junto à piscina.
Eu vi, eu assisti a isso.
Com toda a gente a ver. A árvore passou a ter um nome, era a árvore do xixi. Ou seja, o meu filho, oh papá, vou à árvore do xixi. Oh filho, vai. Eu já não quero saber. E aquilo era uma rebaldaria, ali a árvore do xixi, e a irmã ia ver. Então estavam a criança de 4 anos a urinar, a criança de 2 a olhar, os turistas, as pessoas, o que é aquilo? Eu assim, não conheço os putos, deixem-me estar. Deixem-me.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, porque há vida depois do divórcio, mas é uma merda.
Isto agora que nós vamos gravar já é aquilo que vai depois para o ar, só para vocês saberem.
Não contem a ninguém.
Quer dizer, podem contar, as pessoas depois vão ouvir isto à borda enquanto vocês pagaram, não sei quem é que está melhor.
Burros!
Mas estes conteúdos que a gente tinha aqui, isto é completamente só para vocês. Ana, queres explicar às pessoas? Eu depois edito isto.
Olha, só antes de começarmos, eu gostava de saber se a plateia podia dizer à minha contagem aos três assim um enorme olá, Davidinho. Pode ser? Em 1, 2, 3. Arrepiei.
Mais uma vez volto a dizer que é muito esquisito quando vejo um homem fazer isso. Estava ali um cavalheiro na fila da frente. Olá, Davidinho.
Mas não te aquece um bocadinho o coração? Não achas?
Não, faz-me lembrar, faz-me acreditar que tenho de repente 1000 mães a julgarem as minhas escolhas de vida. Então. Qual é o tópico deste nosso podcast?
Então, nós hoje ainda temos uns temas. Nós dissemos que todos os espetáculos iam ser diferentes, e
sim,
vão, portanto, só não vos digo para ir a Leiria e Braga e Porto, está escutado. Portanto, já não dá. Mas o tema de hoje é um tema que ainda está muito fresco na nossa memória e ainda falamos disto com alguma dor, tu talvez mais do que eu.
Muita dor, eu que tenho muita dor.
Eu acho que ainda não recuperaste completamente, que são as primeiras férias sozinhos, com miúdos depois de um divórcio.
Por palmas. Quem é que já teve umas férias sozinho com os miúdos? Só um pai. Ok. Repara como as pessoas são umas palmas tristes. São as palmas.
Nem têm vontade, não é?
Não.
Eu vou bater, mas contrariado.
São pessoas que não têm vontade de viver. Sim, eu fui.
Olha, nós não vamos fazer a entrada do nosso podcast.
Queres que eu faça? Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, essa coisa
não,
toda.
E a musiquinha, não? Não vamos.
Não, musiquinha não temos, mas se quiseres posso fazer o bem-vindo.
Mas faz o bem-vindo,
queres?
Porque há vida depois de coisas.
Sim.
Coisas, ok. As pessoas só vieram cá para isso, depois vão
só vieram? Só vieram para isso? Então, bem-vindos ao podcast, reparem como a minha voz mudou logo. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, o podcast em que duas pessoas que se conhecem cada vez melhor e gostam cada vez menos um do outro, recentemente se tornaram os solteiros mais cobiçados da Índia.
Da Índia.
Apareceu-me hoje uma pessoa da Índia a dizer.
Eu acho que eu no meu relacionamento tenho essa cláusula. Na Índia eu posso.
Na Índia podes?
Na Índia posso.
Ok. Pronto, eu se calhar teria escolhido outro sítio.
Não, eu gosto de coisas mais. Pá, experimentar outras cenas.
Gostas de caril. Pronto, e
gosto de caril.
Nós tornámos os solteiros.
Preconceituosos.
Não, eu gosto
que
de caril.
Horror.
E nós conversamos sobre o quê? Sobre a nossa realidade, que é o quê, Ana?
O divórcio!
E é giro, ouvi no podcast que a Ana, ao princípio, estava. O divórcio. E agora já está.
Já tira roupa, tudo.
Lá em casa tira.
É uma loucura, mamas de fora.
Isto é importante explicar estas coisas para as pessoas que só começaram a ouvir isto no nono episódio, que isto vai ser o nono episódio. Eu sou David Cristina e minha colega igualmente falhada no casamento é a Ana Garcia Martins. E hoje nós vamos falar de férias com as crianças. Ana, eu fui passar férias contigo, lembras-te?
Lembro-me bem.
Quer dizer, foste tu que me convidaste. Depois tu fazes aquela fita toda de que ele veio, colou-se, tu literalmente convidaste.
Eu gostava de explicar, o David Cristina é a pessoa que se divorcia e qual é o plano, vejam lá se isto não é uma ideia de merda, qual é o plano que ele tem para as férias? E ele apresentou-me isto como se fosse uma ideia vencedora. Eu vou pegar nos meus dois filhos de 2 e 4 anos, vou-me enfiar num avião e vou com eles para uma aldeia deserta na Alemanha.
Sim, este
e
era o
juro
plano.
Que isto é verdade. E eu disse, olha, David, então, mas isso não é assim um bocado isolado? Se acontece alguma coisa aos miúdos, não há um hospital? Ele começou a vacilar. Eu disse, e o que é que vais fazer com os miúdos? Eu tenho caminhadas na floresta. Mas eles têm 2 e 4 anos, David, dizia. Vais levar carrinhos? Não, não, já não vou levar carrinhos que eles já não usam.
Carrinhos não é de homem.
Eu a ver que isto não é cada vez... Eu pensei, isto vai correr mal. E disse, olha, eu vou com os amigos, é uma cena, pá, somos amigos, é quase família, vamos com, todos com miúdos, com filhos, portanto, ali para a Espanha, sul de Espanha, se quiseres deixar-te essa ideia merdosa de lado, não é? Porque isso vai correr mal, como é óbvio, duas sim. semanas, porque depois tu ias de avião e tinhas que apanhar um comboio e
sim, sim,
um,
sim.
Um elétrico.
Aquilo já... Não, era um comboio mesmo, mas aquilo já estava combinado antes e eu tentei manter aquilo porque queria mostrar a mim próprio e eventualmente, tal, quem sabe a mulher, que eu era um pai independente e que conseguia fazer tudo sozinho. Não, entretanto, ainda bem
mas
que
vocês,
não fui.
Mas vocês, um casal, era um casal um bocado esquisito, porque há uns anos foram passar o verão à Islândia.
Mas é incrível,
é?
A Islândia é incrível. Então, pergunta à Bumba.
Certo,
olha,
em agosto.
Mas, então, o que é que acontece? Eu acabei por ir contigo àquele resort tudo incluído, ok? O que é que eu não me tinha apercebido nos resorts tudo incluído? O que é que há mais no resort tudo incluído? Famílias completas, perfeitamente normais, que não estão divorciadas. Ou seja, eu não conseguia dar 2 passos naquele resort sem ser lembrado do falhanço familiar que eu era. Ok? E por espanhóis, que é sempre péssimo, não é? Mas não quer ser lembrado por espanhóis de nada. Mas sim, então foi muito isso e foi complicado. Apesar de que, tenho que admitir que recebi muita ajuda, enquanto lá estava, dos amigos da Ana. Porque zero da Ana, ok? Zero.
Eu estava sozinha com os meus dois. O que é que tu querias mais?
Tu, sim, mas também não tiveste assim tanto com os teus dois. Tens uns amigos ótimos que estavam com os teus dois filhos.
Pois era.
Sim.
Não, e eu tinha acesso a uma zona do hotel que eles não tinham.
Sim.
E era espetacular. Não tinha praticamente crianças nenhumas. E não tinha os meus amigos também. Eles não podiam entrar. Era por cima de um sério especial. E vocês ficavam de fora. Iam para as piscinas comuns com o resto dos pobres.
Sim. Eu tive várias ocasiões em que o meu filho, para vocês saberem o bicho que está aqui, o meu filho de 4 anos foi brincar para o pé da toalha da Ana, ok? Brincar. E a Ana dizia, eu não gosto de crianças ao pé de mim, vai-te embora, ok? E o meu filho, como está muito bem treinado, ficou e a Ana foi-se embora.
Verdade.
Fiquei orgulhoso dele.
Quando as pessoas não sabem dar educação aos filhos, é isto que temos.
Sim, mas foi difícil. Conta-me lá para ti o que é que foi mais, o que é que te custou mais estar com os miúdos nas férias?
Olha, é de repente tu não teres aquele momento em que dizes, epá, vai lá um bocadinho chatear a cabeça ao teu pai.
Sim. Porque o pai sim, estás completamente sozinha, com dois.
E
não é?
És tu que tens que fazer tudo. És tu que vais dar o almoço, que vais dar o jantar, que vais mudar a fralda, que vais lá à casa de banho 48 vezes e a Beni está na fase do desfralde, portanto pede para ir à casa de banho 48 vezes numa hora, não vai fazer nada, ela gosta só do ato de ir conhecer as casas de banho e estar nas casas de banho, passar tempo, de uma forma geral, em casas de banho. Ir à água com eles, enfim, é a logística com dois é complicada, sozinho.
Sim, a ida à casa de banho para mim era tipo o pior pesadelo, era o maior inferno, porque normalmente é logo a seguir a gente sentar a criança, não é? A gente senta a criança, pousa tudo, e ele, papá, quer ir à casa de banho, eu estou a saber onde é que tu queres ir, mas... E depois temos que ir com eles à casa de banho. E é um inferno, não é?
Quilómetros, não é?
Quilómetros, é com os dois, é com um.
Calor.
Assim, e o meu filho tem medo de casas de banho, que também não ajuda, não é? Na verdade, ele tem medo.
É um esquisito, não é? Tem medo de cães, de casas de banho.
Epá, ele tem medo de secadores de mãos, na verdade. O que ele tem, aquilo faz um barulho, ele tem medo do secador de mãos. E então eu tenho que estar na casa de banho, o meu filho está a fazer cocó, eu tenho que estar na casa de banho com a porta aberta, porque ele tem medo dos secadores, com espanhóis. A passarem pela casa de banho, a entrarem para o restaurante, a olharem para dentro da casa de banho e o meu filho a fazer cocó. E eu assim, está bien, está bien. Não lhe gusta, é o secador.
Não seca de orias.
Sim, isso foi duríssimo, não é? Foi duríssimo. Não sei o que é que se passa com restaurantes, mas aquilo causa uns problemas intestinais às crianças, em que eles entram no restaurante e têm que se ir embora. Epá, sim. E as idas à praia foram muito cansativas também. Andar com os putos para a frente e para trás foi muito...
Com os brinquedos dos putos, com as toalhas, com os próprios dos putos, não é?
Com os próprios dos putos, porque aquilo que é que tu fazes? Tu dizes aos putos, agora tu tens que carregar isso. E o puto, está bem, porque ele sabe o quê? Que eu é que vou carregar ele, não é? Então o puto carrega aquilo, mas eu carrego o puto. Por isso, não resolve grande coisa, não é? Epá, assim, dei cabo das minhas costas várias vezes quando estava lá. A ti também te aconteceu dar cabo das costas ou não? Não, porque os teus filhos estavam, eram outras pessoas que levavam, não é?
Sim.
As outras pessoas que levavam.
Contrato pessoas só para isso.
Sim, só para levarem os teus filhos.
Só para carregarem.
E tomar um banho no mar era das coisas mais difíceis para mim, porque sempre que eu tentava tomar um banho, vinham os meus dois filhos a correr na praia, atrás de mim a gritar como se eu me fosse suicidar. E acreditem, houve vezes que até pensei, se calhar... se calhar não era pior.
Essa parte foi difícil para mim, porque a Benny desenvolveu fobia à água, que era uma coisa que ela não tinha. No ano passado ela estava fixe à água, na boa. Este ano não, nós não nos podíamos aproximar sequer da água, que ela largava aos berros e a trepar por mim, pés na cara. Era a tal ponto que nós, até o chapéu de sol, tínhamos que pôr a 5 km. E às tantas isso, amor, se calhar pomos o chapéu em casa e vamos a pé para a praia.
Sim.
São mais ou menos... são mais ou menos os mesmos 5 km que estamos a fazer neste momento para ir à água. Pois o Mateus só quer estar dentro da água, não é? Ela só quer estar fora da água. Ela não tolera que eu esteja de olho no Mateus. Quer dizer, Mateus tem 8 anos, sabe nadar, mas calma, não é o Michael Phelps, não é? Portanto, a pessoa tem que estar de olho no puto. Ela aos berros. Foi muito, muito duro, muito duro.
Sim, o mais difícil, eu senti-me muito, muito cansado por ter que olhar pelos dois ao mesmo tempo. A pessoa está sempre a olhar. Às tantas eu
não, e pensas, não posso fazer merda, não é? Então, a minha responsabilidade. É chato,
exatamente,
voltar só com um.
Exato.
O outro está em Espanha.
Não, porque eles notam. Eu vou dizer.
Os outros notam, não é?
Os pais notam.
Os pais,
mas
notam.
Vinham dois, mas só veio um. Gajo, porquê? Tenho certeza que eram dois. Olha que.
Não.
Não. Tenho quase certeza que não. Sim. Não, é muito difícil estar a controlar os dois, era muito cansativo. Eu às tantas tornei-me aquele pai que eu sempre que ia a estes hotéis e ai, que olha para estas pessoas, que nojo, esta gente. Eu tornei-me aquele pai em que o filho fazia xixi numa árvore junto à piscina.
Eu vi, eu assisti a isso.
Com toda a gente a ver. A árvore passou a ter um nome, era a árvore do xixi. Ou seja, o meu filho, opa, vá à árvore do xixi, ó filho, vai. Eu já não quero saber. E aquilo era uma rebaldaria, ali a árvore do xixi, e a irmã ia ver. Então estavam a criança de 4 anos a urinar, a criança de 2 a olhar, as pessoas... O que é aquilo? Assim, eu não conheço os putos, deixem-me estar. Eu só estou aqui a tentar, tipo, apanhar um bocadinho de sol, ou seja o que for.
Eu confesso que houve um dia em que fiz uma coisa parecida, que também tínhamos acabado de chegar à piscina, pousar a tralha toda, e o Mateus começa a dizer, quero fazer xixi, pá, vais ali ao chuveiro da piscina, abres o chuveiro... E sem baixares os calções...
É importante, esse pormenor é muito importante.
Fazes xixi discretamente pelas pernas abaixo, é que ele mistura-se com a água do chuveiro. Primeira coisa que o puto faz, chega lá, calções para baixo, pila para fora.
Tal. Sim, sim.
Pronto, isto depois aconteceu mais vezes. Segunda vez, querem fazer xixi, os Mateus já sabes... Como é que é? Já te expliquei. E o amiguinho dele, da mesma idade, sim, assim, aos altos berros. É país, mas não é para pôr-se a pila para fora. Assim, portugueses por todo o lado.
Sim, já somos essas pessoas, não é? É desgraça, é que
é triste,
a gente já está por tudo. É pá, sim. E o pior para mim... bom, quer dizer, a minha filha passou o tempo a esconder... Tu apanhaste, a minha filha passou o tempo a fugir. Ela de
houve um dia que pusemos para aí o resort inteiro à procura
dela,
da tua filha,
sim.
Não é? Pronto,
sim,
já foi...
Que ela corria, mas atenção, eu estava literalmente, das vezes que ela desapareceu, eu estava a olhar para ela e depois virei a cara, voltei a olhar, já não sabia onde é que ela estava. Okay? Não era uma coisa de, ah, eu distraí-me, não sei, não, eu olhei para o lado quando voltei. A minha filha, houve um dia, que nós estávamos, lembras-te, no restaurante, eu até te contei, estávamos no restaurante, eu estava num corredor e o corredor tinha uma bifurcação, eu passo a bifurcação, olho para trás, a minha filha já não está lá, vou correr, olho para a bifurcação, a minha filha tinha virado e estava a empurrar-me daquelas portas corta-fogo, passei para a rua. Assim, o que é que ela está? Porquê que ela está a fugir? Sim, e então isso foi particularmente assustador, porque eu não queria, quer dizer, lá está, não queria perder nenhum deles, que é chato, não é uma daquelas coisas que... Se a mãe já agora refila com o cinto, imagina, não é? Imagina se eu perdi o... e depois tive aquele episódio fantástico, foi no último dia, tivemos essas férias no resort, foram cansativas, e eu pensei, pois a seguir vou estar com a minha mãe... no Algarve, vai ser melhor porque sempre tenho a minha mãe a apoiar-me e vamos à praia, tudo bem. No último dia do resort, a minha filha vomitou-me em cima e depois
foi a cereja no topo do bolo, não foi?
Foi mesmo, foi perfeito.
O que é que pode acontecer mais a este pai? É a filha vomitar-lhe em cima, com toda a gente a ver,
sim,
não é?
Sim.
Não foi uma coisa discreta, não, sim. Foi no meio do
vomitou-me em cima, depois, essa noite esteve doente, depois o Miguel no dia a seguir começou a vomitar, apanharam os dois uma gastroenterite, depois a minha avó, a minha mãe também apanhou gastroenterite, depois apanhei o gastroenterite, foi assim uma coisa, foi incrível, essa semana foi incrível, que era tudo o que eu não queria, enquanto um pai sozinho, por acaso nós fizemos algumas perguntas, e é muito giro, que muita gente disse que o pior pesadelo enquanto pai sozinho, quando estão de férias com os putos, é que os putos adoeçam e que eles adoeçam, e juro, era para mim, era o meu pior pesadelo, quer dizer, há coisas piores, não é, mas o meu pior pesadelo era aquele, se os putos adoecem, se eu adoeço, como é que não é, por acaso tive sorte, meu pai foi-me lá buscar, de carro e também já era ao fim e estive com a minha mãe, apesar de tudo a minha mãe aguentou-se, mas isso é terrível, pá. É muito assustador.
Não, e sobretudo, e era aquilo que tu dizias, sobretudo tu saberes que na semana seguinte eles vão para a mãe e estão muito aporreiros, já não têm nada, não é?
Sim, isso custou.
E eu lembro, não sei se lembras, que eu te dei um conselho bastante útil.
Deste.
Que foi, David, dois dias antes dos putos voltarem para a mãe, o que é que tu vais fazer? Vais deixar duas bolas de berlim com creme ao sol.
Sim.
E no dia antes deles irem para a mãe, tu dás-lhe as bolas como quem não quer a coisa. Pois vamos ver se a mamã vai ter umas férias descansadas com os meninos, não é? Tu,
sim,
estranhamente não aceitaste.
Não fiz isso, não. Mas eu lembro-me durante essa fase que eles estavam doentes, a minha ex-mulher mandava mensagens, que estava preocupada, mas mandava mensagens tipo, que chatice, ora bolas. E eu estava na maior merda e ela, bolas. E eu lembro, pá, fiquei com tanto, pá, é um ressentimento irracional, obviamente, que ela não tinha culpa nenhuma, fiquei com pá, estava super chateado com ela, até que depois ela esteve com eles duas semanas e na segunda semana a Maria ficou com piolhos, e a Tânia também, e é assim, pá, eu não, já não tenho, mas quer dizer, a minha filha, a Tânia, não sei.
Quando tu dizias que querias proteger um bocado a imagem da tua ex-mulher.
Não, piolhos não tem mal. Não foi a Tânia que pegou a Maria, não é? Foi a Maria que pegou a Tânia.
Não é fixe ter piolhos.
Mas. Não é fixe ter piolhos, não. Mas. mas fiquei contentinho. Sim. Sim, a Maria estava-se a coçar quando entreguei à mãe e eu fiquei, deixa ver.
Incha!
Deixa ver. Pode ser que seja, pode ser que não seja, o melhor é não dizer.
Sérgio, quando chegares a casa, dás muitos abracinhos à mãe ou ao namorado dela. Assim, abracinhos coladinhos, assim.
Mas então, e perguntas? Temos aqui algumas perguntas e histórias de pessoas que nos cheguem sobre as férias.
Perguntas que nós preparámos há meses.
Há muito tempo, isto está preparadíssimo, foi há muito tempo, foi esta tarde. E tivemos aqui alguns comentários giros. Uma pessoa que disse: férias com os miúdos, então a que horas podemos beber? Eu só gostava de chamar os serviços de segurança social, se esta pessoa se pudesse identificar. Olha. Levar uma amiga que tem jeito para crianças. Neste caso, tu levaste montes de amigos que tinham jeito para crianças.
Eu levei montes de amigos com jeito para crianças.
Olha, está aqui uma senhora a dizer que é uma treta levar os miúdos sozinhos à casa de banho. É verdade. Esta é gira. Aqueles olhares para o pai. Isto foi um homem. Aqueles olhares para o pai. Deve ser viúvo. Eu não tive disso quando lá estava.
Eu, por acaso, quando olho para um homem que está sozinho com os filhos, penso, deves ter feito bonita, cabrão.
É mais isso. Não era tipo, deves ser viúvo, era tipo, deves ser burro. Mas olha esta, isto foi uma menina, uma senhora que disse, a tu isso aparecer um naco apetecível, mas tens os miúdos.
Pá, tudo se faz, hã? Tudo se faz.
É meter os miúdos a dormir e depois à casa de banho, ao corredor do hotel. Enfim. Olha, esta é muito bonita. Perguntámos o que é que tinha acontecido, destas coisas de irem de férias sozinhos com os miúdos, e houve uma pessoa que respondeu, uma senhora que respondeu. Foi o melhor. Conheci outro pai sem filhos e ainda estamos juntos. Hã?
Oh.
É o que o desespero faz às pessoas.
Conhecer um pai com filhos ou sem filhos?
Com filhos, os dois com filhos, os dois, pá, eu, a sério, eu estava a passar tão mal, aparecia-me também uma mulher com filhos e dizia, pá, vamos embora, isto, se eu não tiver que passar por isto sozinho, não me interessa.
Tenho uma amiga com 5, não sei se te interessa.
5 filhos, não, ainda é demais, não? Isso é demais, é. Quando já, mais que 2 já é.
Mas é
muito.
Boa.
Ok.
Está resolvido.
Está bem, vamos pensar sobre isso. Houve uma pessoa que, quando nós perguntámos, então e como é que é ir de férias? Há sempre estas pessoas, já agora na internet. Como é que é ir de férias com filhos separada? Esta disse, pessoalmente vou sem filhos. Isto era uma pessoa que tinha 2 a português, não é? Era uma pessoa...
Capacidade de interpretação, não é?
A interpretação dos textos era ótima. Há aqui uma pessoa que diz levar vinho, ok... pronto, também me preocupa. Olha, há aqui uma que vai de férias com 6 sozinha e acrescenta, estou desesperada. Ela diz, estou de férias com 6 sozinha, estou desesperada. Que bom, pá. Mas tiveste tempo para fazer esta mensagem, sequer não está assim tão desesperada.
E para fazer os 6, também teve tempo.
Olha aqui uma pessoa que disse Xanax, não sabia que a família McCann já estava a responder no Instagram, mas... é controverso, mas é a minha opinião. Olha, aqui uma pessoa que diz, não se consegue fazer sexo, a não ser na WC, quando eles estão no mesmo quarto. Ok, tens uma boa solução quando encontras o naco. Vais para a casa de banho e vais ter relações na casa de banho enquanto os miúdos estão no quarto a dormir.
Não é preciso.
Dignidade total. Nada diz romance como isso.
Não podes antes tracar os putos na casa de banho e usares a cama?
Boa ideia. É melhor. Olha esta. A parte boa é que antes ia com 4 crianças e agora que estou divorciado só vou com 3. Tá. É bom.
I feel you, sister.
Sim, exatamente, força. Eu, por acaso, quando li isto, pensei que tinha perdido uma das crianças, mas pelos vistos, ao princípio foi o que eu pensei, mas não, é outra coisa. Há aqui um homem que diz que é uma coisa de homem, que é, enquanto houver combustível, não estamos perdidos.
Ok.
Tá bom. Mas estão perdidos. Chamem a polícia. O melhor conselho que me deram foi levar um filho de cada vez. E o outro? Fica em casa. Que horror. O papá gosta mais de ti do que de ti. Tu ficas em casa e eu vou de férias com... Não é um bocado. Como é que explica isso à criança?
Não tens um filho preferido?
Tenho um filho? Não tenho.
Eu tenho.
É a Benny? Claro. Eu não tenho. Gosto de coisas diferentes. Olha, aqui uma pessoa que disse, sem filhos e sem amigos é que é mesmo top.
Há vidas muito tristes, não?
Sim, há vidas muito tristes. As minhas filhas... Esta é boa. As minhas filhas de 3 e 5 anos vão de férias e levam sempre a empregada. A empregada sou eu. Esta é boa. São as perguntas que temos sobre ir de férias com filhotes. Tens mais alguma coisa que gostavas de falar sobre ir de férias com filhotes?
Não, quero só dizer que estou muito contente porque a escola reabriu. Estou muito contente.
Meu Deus.
Deixei-os lá esta manhã.
Sim. Eu vou amanhã de manhã às 8h45 levar a minha filhota pela primeira vez para a escola. Estou um bocado chateado com isso. Vai ser duro. Vai chorar e eu também e pronto.
O irmão vai chorar.
O irmão já chora. A mãe também vai chorar.
A tua ex vai acompanhar esse momento?
Sim, claro.
Vai ser lindo.
Então, claro. A toda a gente.
Que sonho. Posso ir também?
Sim, vem. Traz o Ricardo também, fazemos uma festa. Então, vou só fazer aqui a saída e vamos passar para a próxima rubrica, não é?
Rubrica.
É rubrica, não é?
Que é burro.
Vocês, é importante que tenham consciência disto. A Ana Garcia Martins corrigiu-me imensas vezes no podcast em coisas que não estão mal. Ok?
Estão mal, eu já.
Mas já falámos sobre isso. Magríssimo existe, ok? Eu tenho montes de fãs do podcast que, na verdade, são fãs minhas que me mandam mensagens e mandam links a dizer: magríssimo, pode-se dizer, a Ana está a ser uma bully e está-te a corrigir com coisas que não são para corrigir. Mas tinhas razão com a rubrica. Então pronto, o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, Spotify e na internet em geral. É esquisito dizer isso para uma aula magna. Submetam as vossas questões no Instagram da Ana Garcia Martins ou no meu, se conseguirem encontrar, que é Sr. Cristina.
Fazer-se de modesto. Fingir.
Agora se calhar já conseguem.
Não tenho 30 mil seguidores.
Agora já tenho alguns. E eu respondo...
Posso dizer que tu tinhas uma competição?
Não digas isso. Tu não digas isso, Ana. Eu tinha uma competição. Então, para ver quem é que ganhava mais likes, se era eu ou se era a Saloia. Tenho o dobro. Ai, se ela me vir na rua, vai cuspir-me na cara. E com razão. Ai,
não posso rir com esta maquiagem que tenho que durar para amanhã, para a
Pronto. E é isto. É isto. Se calhar agora estamos prontos para fazer o nosso momento final do espetáculo. Que é? Não, calma, ainda há coisas. E vocês vão gostar. Quer dizer, toda a gente menos duas pessoas. Estamos prontos, não é? Podemos levantar-nos e vamos escolher os nossos próximos. Ou estou a esquecer de alguma coisa?
Não queria que dissesse ao vivo, porque há vida depois do divórcio.
Há vida depois do divórcio, mas é uma merda. Eu digo isso depois. Isso é dito lá no
não sei,
na gravação.
Mas eu acho que era para o fim.
Gostavas que eu dissesse? Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda. Obrigado, obrigado.
E foi este o nosso podcast, gravado ao vivo. Obrigado por terem esperado este tempo todo. Temos ainda mais uns quantos episódios gravados ao vivo que vamos também libertar. E pronto, o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify, contem aos vossos amigos, aos vossos familiares, aos vossos inimigos. Submetam as vossas questões ou elogios, nós temos muitos elogios. E até para a semana. Beijinhos e abraços.